Câmara é notícia.
Nove horas no horário brasileiro de verão. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2017.
Muito bom dia. Começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje.
Base governista se articula para tentar apreciar a reforma da Previdência ainda esse ano. Dívidas de produtores rurais e orçamento para 2018 também mobilizam os deputados na reta final dos trabalhos legislativos de 2017.
Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, defende que a Operação Lava Jato se torne permanente.
Deputados vão debater a divergência no número de mortes de mulheres causadas por abortos clandestinos.
A audiência pública vai tratar do uso da água como um direito e não como uma mercadoria.
Deputados querem derrubar vetos à lei que muda regras para adoção de crianças e adolescentes.
Programadores aceitam o desafio da Câmara dos Deputados, que ganha 3 novos aplicativos de celular para aumentar a transparência da casa.
A semana é decisiva para o governo, que trabalha para votar o primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro.
Antes disso, o plenário se reúne nesta semana para analisar diferentes projetos, como o que renegocia dívidas de produtores rurais com impostos federais. O Congresso também deve se reunir nos próximos dias para votar o orçamento de 2018. Confira na reportagem de Dini Moraes.
Cerca de 50 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Reduzir pela metade a quantidade dessas tragédias nos próximos 10 anos é a meta do projeto que deve ser o primeiro a ser votado nesta semana pelo plenário da Câmara, já nesta segunda-feira. A proposta conta com o apoio de grande parte dos parlamentares, mas a pauta da semana tem itens mais polêmicos, como o fim da votação da proposta que permite que produtores rurais e empresas do agronegócio parcelem suas dívidas de impostos federais em até 15 anos, com descontos que podem chegar a 100% nos juros, encargos e nas multas. O texto principal desse projeto já foi aprovado na semana passada, mas o plenário ainda precisa avaliar 6 pedidos de mudança nesse texto. Um deles foi feito pelo PSB e quer criar uma espécie de premiação para os produtores rurais que pagaram os impostos em dia. O líder do partido, o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, explica.
Um trabalhador rural que recolheu seus tributos, todas as contribuições sociais, ele não pode agora, por alguém que não pagou, que foi inadimplente, que saldar essa dívida por R$3 mil e ele pagou durante tantos anos, e teve um prejuízo, talvez, de colocar dinheiro na sua produção em outros setores.
Mas a relatora, a deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, defende que o texto deve ficar como está, porque boa parte das dívidas é fruto de uma disputa judicial sobre a legalidade da contribuição previdenciária chamada de fundo rural.
O produtor rural não é caloteiro. Ele quis pagar, mas ele tinha todo um arcabouço jurídico dizendo que ele não precisava pagar. Quando agora, em maio, 30 de abril deste ano, o Supremo vem com a resolução sobre a constitucionalidade dessa contribuição e o produtor rural, então, se vê numa dívida impagável para o setor.
Também está marcada a sessão do Congresso Nacional para terça-feira à tarde. Na pauta, 5 vetos presidenciais e 16 projetos sobre orçamento público. Alguns remanejam recursos, liberando mais para alguns órgãos públicos, retirando de outros, mas o mais importante deles é o projeto de lei orçamentária de 2018, que traz toda a previsão de arrecadação e de despesas para o ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
9:05 em Brasília. Governo intensifica negociações e defende que será possível votar a reforma da Previdência na Câmara até 22 de dezembro, na última semana de trabalhos no Congresso, antes do recesso parlamentar.
A oposição coloca em dúvida a articulação e diz que o Planalto está muito longe dos 308 votos necessários para aprovação da proposta. A reportagem é de Silvia Munhato.
O líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, explicou que há uma nova disposição dos governistas para votar o primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara no dia 18 de dezembro. A ideia seria votar os dois turnos agora, para que o Senado examine a proposta já na volta dos trabalhos do Congresso em fevereiro.
Lógico que em pauta essa data é o presidente da Casa, mas conversando inclusive com o próprio presidente Rodrigues, mas nós achamos por bem ter a data do dia 18 como uma data que nós podemos construir esse ambiente necessário, com os votos necessários para aprovarmos a reforma da Previdência.
Para o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, vice-líder do governo, não é difícil convencer os deputados sobre a necessidade de fixar idades mínimas.
Não é muito. Se apresentar para a aposentadoria de uma mulher brasileira, 53 anos como idade de aposentadoria. E um homem brasileiro, aos 55 anos. O que se está falando de 62 e 65 anos é daqui a 20 anos, um a cada dois anos.
O líder do PSB, deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, disse, porém, que um dos maiores problemas da reforma é o cálculo do benefício, que reduz os valores a serem recebidos.
Ela aumenta o tempo de contribuição para quem já vinha trabalhando. Isso tudo faz voltar um fator previdenciário que nós acabamos mais severo do que o que existia anteriormente. Isso tudo aumenta a movimentação, deixa esse clima de um clima de disputa sério, mas nós temos hoje os números majoritários daqueles que são contrários à aprovação dessa reforma.
Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo está apenas manipulando a opinião pública com os prazos para a votação.
O governo, na verdade, fragilizado do jeito que está, tem procurado trazer esse debate, ou manter esse debate na ordem do dia, para criar uma cortina de fumaça. Enquanto está se debatendo a reforma da Previdência, o mercado fica nessa expectativa de que ela possa ser aprovada, o governo deixa de ter que responder à agenda da corrupção, da prestação de contas que boa parte da sua base tem que fazer perante o Poder Judiciário. Então, na verdade, é uma verdadeira cortina de fumaça.
Mas o deputado Agnaldo Ribeiro afirmou que o apoio à reforma vem aumentando. Ele rebateu as críticas de que o governo estaria liberando emendas em troca de apoio.
Sempre existe esse tipo de especulação em toda a votação. Quem entende de Brasília sabe, na verdade, essa relação ela se dá da forma como vem se dando a relação do parlamento com o executivo, ela se dá de forma institucional, e a questão das emendas é sempre uma questão de defesa do parlamentar, não para o parlamentar, mas para o município que o parlamentar representa.
Sobre a contagem de votos, o deputado Júlio Delgado fala em números bem menores para o governo.
Eles não conseguiram, nas votações que fizeram aqui, nos testes que estão fazendo, alcançar mais do que 250 votos. Para quem precisa de 308, ainda está muito longe, está muito aquém do necessário para poder aprovar a reforma da Previdência.
Sobre o conteúdo da reforma, o líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro, não descartou negociações para mudanças, mas voltou a ressaltar que a reforma busca apenas acabar com os privilégios das aposentadorias precoces. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Após reuniões no fim de semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a proposta de reforma da Previdência deve começar a ser debatida nesta quinta-feira, dia 14. A votação propriamente dita deverá ser iniciada na segunda-feira que vem.
O deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV Paulista, coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, defende a Operação Lava Jato Permanente e a ação integrada dos órgãos públicos pelo combate à corrupção.
Em meio aos debates em torno do Dia Internacional contra a Corrupção, lembrado em 9 de dezembro, ele afirmou em entrevista ao programa Com a Palavra, da Rádio Câmara, que o efetivo combate ao desvio de dinheiro público demanda ações contínuas e integradas nas três esferas de poder. Os detalhes com José Carlos Oliveira.
Tami cobra mais rapidez nas decisões do Judiciário. Comissão permanente no Legislativo para analisar as centenas de propostas que tratam do tema e fortalecimento dos órgãos do Executivo de combate à corrupção, como a Polícia Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Para mudar isso, tem que haver um choque de gestão. A corrupção é hoje um dos poucos temas em que há unanimidade contra. Talvez não precisasse cuidasse bem dessas reformas, se nós atacássemos a grande sonegação, o desvio de recursos por aqueles que têm como obrigação defender o erário, não atacar o erário. A maioria acha que a Lava Jato deve continuar. Para que ela continue permanentemente, nós teríamos que ter na Câmara dos Deputados, pelo menos, uma comissão que permanentemente analisasse esses projetos.
Segundo Mendes Tami, algumas ações ainda são isoladas. Ele avalia que operações conjuntas trazem resultados mais positivos e rápidos no combate à corrupção. O deputado também cobra mudança de comportamento da população em geral.
Há uma necessidade de mudança de cultura. Nós aceitamos a corrupção. A verdade é essa. Nós começamos com pequenas coisas. Ah, ele rouba, mas rouba pouco. Ele rouba, mas faz. Justamente agora que está, a economia está melhorando, vai trocar de novo o presidente. E dessa forma nós estamos transformando o Brasil numa imensa casa de tolerância, numa casa de conveniência, uma casa de aceitação da corrupção como um mal menor. Na verdade, a corrupção é um mal maior. É preciso chegar um momento em que ser honesto é uma coisa tão natural quanto respirar.
Mendes Tami também concordou com o recente discurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em apoio aos instrumentos jurídicos da delação premiada, do acordo de leniência e da prisão após condenação em segunda instância. O deputado é autor de um projeto de lei que resgata a maioria das medidas de combate à corrupção sugeridas pelo Ministério Público, mas não plenamente acatadas pela Câmara. Entre elas estão a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, a prisão preventiva para assegurar a devolução de dinheiro desviado e facilidades para a denúncia de atos de corrupção. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Hora de Brasília, 9:12. Rápido intervalo e já voltamos.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara. A sintonia da informação. Papo de futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação, tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de futuro com Bete Veloso, aqui na Rádio Câmara.
Todo fim de semana você tem um encontro marcado com o melhor da música. Um compacto com os melhores momentos dos shows que marcam a vida cultural de Brasília. Todo sábado às 11 da noite, horário alternativo, quarta, 0 hora. Rádio Câmara, a sintonia de Brasília.
Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Câmara é notícia.
Comissões da Câmara divergem sobre tarifa social de energia elétrica para os hospitais públicos e filantrópicos. O desconto na conta de luz está previsto em projeto de lei, como informa a repórter Silvia Muniato.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou proposta que cria a tarifa social de energia elétrica para os hospitais públicos e filantrópicos. O objetivo é conceder desconto no valor da tarifa cobrada pela distribuidora de energia, calculado por regulamento a ser definido pelo Poder Executivo. O relator, deputado Abel Mesquita Júnior, do DEM de Roraima, rejeitou o texto aprovado na Comissão de Seguridade Social, que fixava descontos de 20% a 50% e estabelecia a compensação das perdas pela conta de desenvolvimento energético. Segundo o deputado, essa conta é destinada à universalização dos serviços. Abel Mesquita Júnior ainda disse que os percentuais fixados eram muito altos. Portanto, ficará a cargo do governo estabelecer o que é possível durante a regulamentação. Mas as empresas poderão também compensar as perdas abatendo o valor dos descontos do total de suas dívidas com contribuições sociais a cada 3 meses. O relator determinou ainda que o governo regulamente o parcelamento das dívidas dos hospitais públicos e filantrópicos junto às empresas de energia elétrica. Mesmo com as mudanças, o deputado Abel Mesquita Júnior acredita que a medida vai minimizar a crise dos hospitais.
Os hospitais vêm aí sofrendo inúmeros problemas financeiros, né, por falta de orçamento. Então, isso vai ajudar demais no que, em tudo que a gente conseguir, se for para melhorar a saúde, isso é muito importante. Esses hospitais aqui estão atravessando várias dificuldades.
O diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, José Luiz Spigolon, defendeu o texto da Comissão de Seguridade Social. Ele diz que a energia é um dos principais custos dos hospitais.
O peso da energia elétrica, que é um insumo muito utilizado dentro dos hospitais, acaba onerando muito e numa situação de dificuldades financeiras que essas instituições vêm apresentando ao longo dos últimos anos, isto vai ajudar muito no equilíbrio ou no reequilíbrio das suas finanças.
O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Como houve divergência entre as comissões, o assunto também deverá ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
9:16, hora de Brasília. O Brasil vai sediar, em março, o Fórum Mundial da Água. Mas vários movimentos sociais argumentam que o encontro segue a lógica da água como mercadoria e, por isso, organizam um evento alternativo com foco na água como direito fundamental dos povos e da natureza. Nesta quarta-feira, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara recebe representantes dos dois fóruns para avaliar a situação dos recursos hídricos aqui e em outros países. Voltamos com informações do repórter José Carlos Oliveira.
A audiência pública na Câmara vai debater na quarta-feira a situação da água no Brasil e no mundo. A Comissão de Legislação Participativa vai reunir especialistas sobre o tema com foco nos fóruns mundiais previstos para 2018. O primeiro deles, Fórum Mundial da Água, acontecerá em Brasília em março. Ao solicitar a audiência, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que esse fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água, onde há representantes de grandes corporações e setores de governos que pensam a água em uma lógica de commodity e objeto de lucro. Paralelamente, será realizado o Fórum Alternativo Mundial da Água, no qual os movimentos sociais e setores ambientalistas e acadêmicos vão defender a água como direito fundamental dos povos e da natureza. Coautor do requerimento de audiência pública, o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, afirma que o debate é fundamental, sobretudo em tempos de crise hídrica.
Eu vi ter carro-pipa no interior para poder nem os animais morrer de sede, nem a gente. Vi também vender uma lata d'água muito cara. E passo nos açudes do meu Ceará, nós estamos no volume morto. Sem a transposição do Rio São Francisco, o Ceará vai continuar sempre nessa dificuldade. Antigamente, pegasse o navio para o Rio de Janeiro ou Pau de Arara para vir para São Paulo. Nós estamos com essa dificuldade.
A audiência terá representantes dos fóruns oficial e alternativo, como os integrantes da ANA e da ADASA, as agências reguladoras nacional e distrital de água, da Frente do Povo Sem Medo, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Água e da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Os deputados temem pelo que chamam de interesses privatistas das multinacionais em torno da maior reserva de água doce do mundo, englobando os aquíferos Guarani e Alter do Chão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Qual o déficit da Previdência? Para responder a essa pergunta, a Comissão Mista de Orçamento vai realizar uma audiência pública amanhã aqui na Câmara dos Deputados para entender por que há divergências nos números da Previdência, dependendo da fonte.
Enquanto o governo fala em rombo nas contas, algumas entidades dizem que nem mesmo existe um déficit. Confira na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento realiza audiência pública nesta terça-feira para discutir o déficit da Previdência Social. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, autor do pedido de debate, diz que a ideia é esclarecer a população sobre os números.
Vai ser uma oportunidade de colocar frente a frente, olho no olho, aqueles que afirmam que há déficit, que são o próprio ministro da Previdência, o ministro do Planejamento, e do outro lado, aqueles que afirmam que não há déficit, como o senador Paulo Paim, ANFIP, e ali ao centro, vamos dizer assim, o Tribunal de Contas com a auditoria que foi feita e a contabilidade pública. Porque a gente não pode ficar sendo refém de um debate em que existam duas verdades antagônicas, Alguém está mentindo.
Para Domingos Sávio, não é possível votar a reforma da Previdência sem ter a questão do déficit esclarecida.
Só depois de uma discussão bem aberta, bem franca, é que nós possamos pensar em votar qualquer coisa. Não podemos votar algo que a própria população não está compreendendo.
Domingos Sávio diz que foi procurado até por cidadãos já aposentados, pedindo para que não apoiasse a reforma. Ele então esclareceu que a reforma não vai mexer com já aposentados e nem com quem já tem direito à aposentadoria pelas regras atuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realiza audiência pública nesta quarta-feira para discutir a divergência sobre o número de mortes de mulheres no Brasil em decorrência de abortos realizados clandestinamente. A reportagem é de Carla Alessandra.
O autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, questionou os dados da ONU de que 200 mil mulheres morrem por ano no Brasil por terem feito aborto. Segundo ele, dados do IBGE mostram que mais da metade das 443 mil mortes de mulheres em 2010 foram em decorrências de assassinatos, doenças circulatórias, câncer, acidentes de trânsito, doenças do aparelho respiratório e infecções diversas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é lógico que as estatísticas oficiais não reflitam a realidade, uma vez que as principais vítimas de abortos clandestinos são as mulheres de baixa renda, que muitas vezes não têm acesso ao atendimento hospitalar.
Já existe uma série de sentenças elaboradas por cortes internacionais que diz que é preciso que negar a existência de aborto e colocar e deixar na clandestinidade os abortos que são feitos no Brasil. Isso significa colocar em risco a vida de milhares de mulheres.
Foram convidados para participar da audiência jornalistas e professores da área de saúde. A audiência vai ser nesta quarta-feira, às 14h30, no plenário 11 da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Um dia antes desta audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o número de mortes decorrentes de aborto no país, outra comissão da Câmara abordou a questão.
A comissão especial que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros pode concluir amanhã a votação da proposta. O texto principal já foi aprovado, com a inclusão de um novo princípio na Constituição, o de que a vida começa na concepção e não no nascimento.
Para alguns parlamentares, a mudança proposta pelo relator, deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo, faz com que todas as formas de aborto sejam proibidas no país, inclusive as que são legalmente protegidas.
Hoje, o Código Penal permite o aborto em caso de estupro ou de risco de morte para a mãe. O Supremo Tribunal Federal também autorizou o aborto em caso de feto sem cérebro.
Para que a proposta sobre a licença maternidade seja definitivamente aprovada pela Comissão Especial, é preciso analisar três destaques. Todos eles buscam retirar a modificação relacionada ao momento em que o princípio da inviolabilidade da vida deve ser respeitado.
9.23. Relator quer derrubar vetos à lei que muda regras para adoção de crianças e adolescentes no país. O presidente Michel Temer sancionou norma com 4 vetos, entre eles o que trata da destituição do poder familiar. Entenda na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Relator de proposta que deu origem a mudanças no processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil diz que vai trabalhar pela derrubada de vetos à lei. Segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, o texto foi construído por 4 meses com a participação de diferentes partidos. O presidente Michel Temer vetou 4 trechos da lei, entre eles o que determinava que recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias seriam cadastrados para a adoção. A justificativa para o veto foi de que o prazo seria curto e poderia impedir, por exemplo, que mães que tivessem depressão pós-parto e ficassem longe do filho pudessem reivindicar a guarda da criança após 1 mês. Sóstenes Cavalcante defendeu que o Congresso derrube os vetos de Temer, em especial o que trata sobre a destituição do pátrio poder.
Em especial, um deles é com relação a prazo de destituição de pátrio poder. É importantíssimo, porque esse é um dos itens mais importantes para a agilidade no processo. Então, se nós não chegarmos a convencer o governo para a derrubada desses vetos, lamentavelmente, a intenção do nosso relatório, ele não vai chegar 100% ao contento da necessidade, em especial das crianças e adolescentes que hoje estão nos abrigos.
O texto vetado previa que, na hipótese de um genitor ou representante da família extensa não comparecer em audiência para confirmar a intenção de exercer o poder familiar, a autoridade judicial suspenderia o poder familiar da mãe e a criança seria colocada sob guarda provisória de quem estivesse habilitado para adotá-la. O governo justificou o veto por contradições entre o texto e outros dispositivos da lei. Outro trecho vetado é o que estabelecia que toda criança ou adolescente incluída em programa de acolhimento familiar ou institucional teria sua situação reavaliada no prazo a cada 3 meses. O Executivo alegou que a redução do prazo de 6 para 3 meses poderia sobrecarregar as equipes do Sistema Único de Assistência Social. O advogado da ONG Aconchego, Hugo Teles, também criticou os vetos de Temer, especificamente o deste caso.
Esse veto, com essa justificativa, é um verdadeiro absurdo, porque significa admitir a falência do próprio Estado. Significa dizer há uma situação de deficiência e que essa situação de deficiência vai ser mantida. Que não vão ser feitos esforços para que essa realidade mude, para que a situação das crianças e adolescentes que vivem em abrigos, a situação melhore.
A nova lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a consolidação das leis do trabalho. O texto prevê preferência na fila de adoção para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também passará a ter prioridade quem quiser adotar adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades especiais de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora você pode fazer perguntas sobre a Câmara pelo seu celular. 3 novos aplicativos mostram desde os gastos dos deputados até as chances de um projeto de lei ser aprovado. Eles venceram um concurso promovido pela própria Câmara, como nos conta a repórter Cláudia Lemos.
Um dos vencedores, Fabrício Dantas, de Goiás, ficou sabendo do desafio de aplicativos da Câmara por amigos que trabalham na área de informática. Ele e o colega Bruno Monteiro tiraram o primeiro lugar com o Edo, um aplicativo que mostra gastos e outras informações sobre os deputados.
O projeto está focado nessa premissa de estamos de olho, né? Estamos de olho nas decisões, nas posições que estão sendo tomadas aqui dentro, né, da Câmara.
O segundo lugar ficou com Saulo Guerra, de Brasília. Ele assistiu a uma palestra da Câmara na Campus Party e montou uma equipe para participar do desafio.
E surgiu a ideia de usar machine learning para calcular a chance que uma proposição tem de ser aprovada ou não. Se eu clicar, ele abre os detalhes daquela proposição, já mostrando a chance e alguns outros parâmetros, como quantas vezes já tramitou, quem propôs, a emenda e tudo mais. Mas o principal mesmo é a chance, né? A chance de a probabilidade de aprovação dela.
Ison Tomás Miel, que também trabalha em tecnologia e ganhou o prêmio do terceiro lugar, junto com o colega Alexandre Almeida, do Espírito Santo.
A gente já estava trabalhando em outros projetos também com questão de fala, a chats de suporte, então a gente falou, poxa, por que não fazer o mesmo para o aplicativo da Câmara? Informando um chatzinho onde o cidadão consegue obter dados da transparência, simplesmente perguntando para o aplicativo, sem complicadores de ter que acessar, interpretar gráfico, então ele pode perguntar diretamente.
Para Rômulo Mesquita, do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, os aplicativos usam uma linguagem mais acessível, longe dos jargões.
Com esses desafios, né, está trazendo para a gente o conhecimento do que a população quer ver, como quer ver, né, e não da forma que a gente entende com os nossos jargões e temos entregados à população.
Os aplicativos premiados podem ser baixados gratuitamente pela Apple Store e pelo Google Play. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudia Lemos.
São 9 horas e 29 minutos em Brasília. Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Trioni
e Elisabel Ferriche.
Edição de Aprígio Nogueira e Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes.
Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br.
Ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia, de segunda a sexta-feira, em três horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite.
Câmara é notícia.